Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações de interesse do setor pecuário. Pecuária e Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo site e também pelo nosso YouTube oficial. E você que nos acompanha já sabe, pode participar a qualquer momento, tirar suas dúvidas, mandar suas perguntas, enfim, interaja conosco. Os nossos chats já estão abertos tanto no site quanto no YouTube para que você possa participar com a gente ao longo de toda essa edição. Nessa quinta-feira, 15 de maio, vamos falar sobre o alongamento das escalas de abate. Esse alongamento está estimulando uma nova rodada de pressão nos preços da arroba e tem frigorífico já tentando implantar aí, tentando impor os R$300 por arroba. Será que eles vão conseguir? A gente tem também uma discussão muito legal e muito importante para a pecuária brasileira no quadro Produção por Produtividade, que é o nascimento dos primeiros bezerros geneticamente editados do Brasil, uma pesquisa da Embrapa em parceria com o pessoal lá da Angus. Aí no quadro Proteínas Animais, carnes suína e de frango lideram pauta de exportação em Santa Catarina e a gente vai entender por que nessa conversa que a gente vai ter hoje com o nosso convidado. E a gente já começa sem demora o programa de hoje com o quadro Mercado do Dia. Roda a vinheta. Muito bem, e hoje é dia de entender o mercado, pressão nos preços, alongamento das escalas de abate. Quem traz todas as informações para a gente é o meu amigo Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho mais desse mercado e entendendo, obviamente, esse momento, né? Pressão intensa e frigoríficos fazendo os testes ali para impor novos patamares de preço, patamares mais baixos aí para arroba, né, Douglas? O que você tem visto aí no dia a dia das negociações? Seja bem-vindo, meu amigo.
Olá, boa tarde, meu amigo Alexandre, boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco mais do que a gente faz. Exato. A gente viu que nos últimos dias, né, da última semana para cá praticamente, boa parte dos frigoríficos tem testado o mercado com referências abaixo do que vinham sendo feitas nos dias anteriores. Houve um alongamento das escalas, esse alongamento começou há praticamente 2, 3 semanas em São Paulo, em Goiás, né, praças que estavam um pouco mais sustentadas, que eram Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nessa semana sentiram também esse alongamento, então é um movimento praticamente coordenado, típico e natural para esse período, que é o final de safra. Então a indústria está com escalas mais próximas aí no final do mês, sem muita pressa ou muita urgência em preencher as operações de curtíssimo prazo, que já estão relativamente confortáveis, por isso ofertam aí ao redor de 300, 305 aqui em São Paulo, né? Lembrando que a gente tinha até os 330, 325 há 3, 4 semanas. Então, realmente, o mercado vem perdendo a força e está nesse patamar nesse momento.
Muito bem. Vamos entender, Douglas, o tamanho das escalas. De maneira geral, quantos dias tem essas escalas?
A gente olha os frigoríficos com abates prontos até o dia 23, 26, 28 de maio, de maneira geral.
Temos, então, 8, 10 dias aí pela frente, já de escalas compostas, e isso tem, obviamente, ajudado nesse momento de pressão dos preços. Você acha que emplaca, Douglas, esses R$300 por arroba? O que você tem sentido? E da parte do pecuarista, o que você tem ouvido?
Perfeito. É difícil a gente cravar um número para uma data, falar, ó, nessa data vai estar esse preço do boi. Mas se a gente der um passo para trás e olhar o panorama como um todo, as escalas antes estavam mais heterogêneas. Então uma indústria precisava de um animal aqui mais curto, outra já estava com escala mais longa, outra estava média, estava um cenário mais menos parecido entre si. E hoje já está um cenário mais homogêneo. Então todas as indústrias já estão aí com escalas mais confortáveis para o final do mês. Olhando para isso, olhando também para a queda do dólar, que saiu de 6,10, 6,5, para os atuais 5,60, né? Isso tira aquele apetite voraz forte do exportador, e olhando também para as condições climáticas, quais condições climáticas? A gente já tem um período de luz já mais curto durante o dia, aquele ventinho frio no final do dia já está batendo, né? A gente tem umas frentes frias programadas para trazer um pouco as temperaturas abaixo do que a gente está vivendo aí, mais próximas do dia 20, 21, 22. Então, na nossa opinião, há mais espaço, sim, para a indústria continuar pressionando frente ao que ela já está pressionando agora. Se vai realmente emplacar os 300, essa seria uma segunda pergunta, né? A gente tem bastante briga nesse preço, vamos falar assim, seja por parte do pecuarista no físico, seja no mercado futuro, né? Há bastante volatilidade, bastante negócio nessa região. Mas é fato que há espaço para a indústria continuar pressionando nos próximos dias em função desses fatores.
Muito bem, é uma pressão legítima, obviamente a indústria fez o papel dela, fez a lição de casa, enfim, se preparou para esse momento. Agora, Douglas, a indústria está contando com uma oferta que deve chegar a partir de agora, nesse finalzinho de maio e ao longo do mês de junho. O que que vocês aí na Radar estão vendo aí em termos de oferta? Vem, não vem, dá para contar com um bom volume de animais, a escala com fêmeas ainda está sendo composta, enfim, o que que dá para entender o que vem pela frente?
Sim, é um bom volume. Se a gente for olhar os dados do IBGE que foram divulgados nessa semana, o primeiro trimestre desse ano, ele teve um aumento de abate em relação ao primeiro tri do ano passado, na casa de quase 4%, 3,8% se eu não me engano. Então a gente tem uma oferta de animais, a gente teve um regime de chuvas com uma determinada frequência e volume até meados de abril, né, finalzinho de abril, algumas regiões, próprio Minas Gerais, né? Choveu ali, perto do Triângulo, enfim. Então, possivelmente, essa oferta de animais que está saindo agora provavelmente não deve se limitar para maio. A gente está em meados de maio, né? Ela deve se estender até início, meados de junho também. Pode ser uma oferta um pouco mais cadenciada. A gente viu que no início de 2025, mesmo com esse abate rodando maior, né, a gente teve uma exportação muito firme. Janeiro, fevereiro, março, abril, possivelmente maio vai ser uma exportação com volume bem atrativo também, embora com uma receita traduzida em reais em função do câmbio relativamente menor. Então isso estanca um pouco também a situação, mas possivelmente a gente deve ter mais animais saindo sim, que deve deixar esse mercado um pouco mais pressionado, né? O próprio Scott Consultoria soltou essa semana também um gráfico da base 100 do preço do boi gordo, se não me engano, nos últimos 10 anos, né, com uma flutuação de o que acontece de cada mês, né? Geralmente, maio e junho são os meses mais pressionados, justamente em função dessa saída de animais de safra. A gente teve também, no último final de semana, a venda do Dias das Mães, né? Um ótimo período de venda de carne, as vendas foram satisfatórias, mas chegando depois disso, a gente tem uma notável retração do consumo. A renda disponível da população em meados do mês já está um pouco mais curta e já houve um consumo também nos últimos dias. Então, possivelmente, maio, junho pode passar com meses mais pressionados e aí entrando na entressafra, né, possivelmente com algum vazio de animais de confinamento, alguns estímulos da exportação. Se a gente tiver algum estímulo do mercado doméstico também que sofre com a inflação, né, a gente ver determinados itens, né, saúde, educação, pesando também na cesta do consumidor, a gente pode ter um segundo semestre com uma arroba, com algum alento em relação a esses 2 meses que a gente vai viver, ou está vivendo agora, maio, junho, principalmente em agosto, setembro, as coisas podem começar a respirar um pouco melhor.
Muito bem, só para a gente finalizar, Douglas, alguma coisa a se fazer nesse momento ou a estratégia já teria que ter sido traçada? Agora é pensar adiante.
Existe sim um comportamento de muitas vezes o pecuarista ver essa pressão de preço já latente e correr para fazer um seguro de preço mínimo. Dá para fazer, mas a dinâmica é como se a gente estivesse consertando um telhado num dia de tempestade, um dia chuvoso. Então, a nossa orientação, a nossa sugestão é pegar um dia de euforia para cima no mercado, em que os mercados estão mais animados, para comprar esse seguro de preço mínimo. Parte dos clientes que compraram esse seguro de preço mínimo lá em fevereiro e março, com o mercado um pouco mais animado, estão colocando a cabeça no travesseiro, até mais sossegados nesse momento, porque a arroba está caindo no físico, mas eles têm uma proteção financeira que cobre essa diferença, vamos falar assim, né? A B3 tem essa ferramenta disponível, fácil, acessível. Mas o mercado é muito grande, muito dinâmico, e cada pecuarista tem sua peculiaridade também. Talvez tenha aquele pecuarista que fez o termo e, olhando mais para frente, quer pegar essa possível volta da arroba, é possível ele fazer uma proteção para cima também. Cada caso é um caso que merece ser olhado com atenção. É isso que a gente faz aqui na Radar Investimentos.
Muito bem. O Douglas, tem uma pergunta aqui que é importante. Ela foi feita pelos nossos internautas. O que que você acha que aconteceu para ter uma baixa dessa em menos de 30 dias? É só oferta, Douglas?
Uma ótima pergunta, uma ótima pergunta.
É o
É
de,
algo que a
deixa,
gente.
deixa eu só falar o nome de quem perguntou. Acabei esquecendo de falar que foi o Zé Adriano Valdívia. Obrigado, Zé Adriano, pela participação.
Perfeito, agradeço também o Zé Adriano, muito boa essa interação, sempre bom falar com o pecuarista, com o pessoal do meio. É isso, a gente está vivendo praticamente uma tempestade perfeita. A gente teve um aumento das escalas em função dessa maior disponibilidade de animais, né, a saída de animais de pasto no fim da safra. A gente teve, pelo lado financeiro, o lado do câmbio, né, um enfraquecimento do dólar nos últimos dias, com essa questão de tarifas, entra tarifas, mas vamos dar uma trégua. Então o dólar saiu aí de 6,10, 6,20 para os atuais 5,60, isso tira um pouco o apetite do exportador. E a gente tem também, nesse momento, um consumo relativamente mais tímido. Então foi uma tempestade perfeita que colaborou para essa pressão de preços, que já era esperada para o período, mas teve uma pitada de pressão a mais com os fatores externos.
Boa, Douglas. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos. Volte sempre.
Eu que agradeço o convite, contem com todo o time, um forte abraço, até mais.
Abraço, Douglas. Muito bem, vamos seguir aqui com o Pecuário e Mercado de olho nos indicadores. Fechamento dos indicadores no dia de ontem, com referência aí para a Praça São Paulo. Datagro, R$ 309,19, uma queda de 0,12%. O Agro Brasil, R$ 308,58, caindo 2,51%. Scott Consultoria também recuando 0,63%, R$ 313, preço da Scott Consultoria. E o Cepéa, R$ 308, queda de 0,11%. Indicador todo vermelhinho, os principais indicadores do Brasil aí trazendo uma indicação, uma confirmação de que a arroba do boi gordo segue pressionada. Vamos ver no mercado futuro como estão os negócios lá na B3. Nesse momento a gente tem para maio uma queda de 0,16% a R$ 302,90. Para junho, R$ 304,50, uma queda de 0,18%. Julho, R$ 314, queda de 0,82%. E o agosto, R$ 318,30, recuando 0,53%. Olha aí o maio pertinho ali dos R$ 300 que o Douglas falou, que o Douglas trouxe aqui para nossa conversa. R$ 302,90 nesse momento com queda. Muito bem, vamos seguir aqui com o nosso pecuário e mercado e agora para trazer um tema bastante interessante, mostrando que a nossa pecuária está evoluindo e principalmente a tecnologia empregada vem se destacando. É o quadro Produção por Produtividade. E nasceram os primeiros bezerros aí geneticamente editados aqui no Brasil. Uma pesquisa da Embrapa, a gente vai falar sobre o nascimento desses bezerros, edição gênica acontecendo já na pecuária brasileira. E quem traz os detalhes para a gente é o Luiz Sérgio Camargo, pesquisador da Embrapa Gado de Leite. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado por estar aqui com a gente e com essa novidade, né, Luiz? Temos aí os bezerros, a partir de edição gênica. Como é que é isso? Conta mais pra gente. Bezerrinhos que nasceram agora, né? Entre final de março e ao longo do mês de abril, certo?
Isso, bom dia. Espero que sejam todos bem. Mas isso mesmo, tem razão. Nasceram agora, no finalzinho de março e início de abril, um intervalo aí de 2 semanas. São os embriões que eles foram editados, né, tiveram seu genoma editado, um gene específico, né, para que eles tivessem um pelo mais curto e pudessem manejar melhor a temperatura corpórea. Então, a ideia é que eles sejam mais resilientes ao calor. né? E nós estamos trabalhando juntos com a Associação Brasileira de Angus, uma vez que a raça Angus tem uns animais que têm uma excelente produtividade, uma precocidade, mas eles sentem o calor aqui, o calor tropical, né? O nosso verão, mesmo no sul e no centro-oeste, onde é muito quente, né? Então a ideia foi trabalhar junto com a Associação de Angus, pela demanda também de animais que sejam um pouco mais resilientes ao calor, né?
Foram cinco bezerros, é isso, Luiz?
Isso, nasceram cinco animais, né? Nem todos eles têm a edição, né? Dois deles estão tá confirmado, a gente vê pelo fenótipo, né? O pelinho curtinho, né? Bem curto, né? E comparado com os outros três que não tiveram a edição. Esses animais foram produzidos por um sistema que a gente chama de CRISPR, né? De edição gênica, né? Então, começamos as pesquisas lá em 2020. E no meio do ano passado a gente achou que já dava para a gente fazer uma prova de conceito, ver se a gente conseguia gerar os animais. E aí nós fizemos essa edição. Então os embriões eles são fecundados in vitro. Então nesse processo que nós temos duas novidades, né? A gente usou o embrião fecundado in vitro e um processo de eletroporação para entregar esse sistema CRISPR nos zigotos para promover a edição. Né? E funcionou de acordo. A gestação correu tudo bem. Os animais até o momento, né, estão bem, né? E agora a gente vai continuar a avaliação desses animais no sentido de verificar se realmente esses pelos curtos, como esperado, vão realmente dar essa maior resiliência, né, tolerância ao calor e se isso vai ser transmitido também para os seus filhos, né?
A gente tem a imagem dos bezerrinhos aqui. Vou pedir para o Pedro, nosso editor, colocar no ar, só para a gente entender e acompanhar, obviamente, o que que é o trabalho de vocês. Quando a gente fala de edição gênica, ela vem trazer que vantagens aí para nesse avanço, obviamente, do selecionamento genético, Luiz?
Isso. Então, a edição gênica a gente classifica ela dentro do que chamamos de melhoramento de precisão. Então, a maneira clássica de fazer melhoramento é você identificando os animais pelo fenótipo, né, e selecionando esses animais de geração a geração. Hoje já tem avaliação genômica, né, também que acelera muito esse processo de melhoramento. Mas existem situações onde você tem uma característica numa raça e você só consegue passar para outra raça se fizer um cruzamento. Né, se fizer um cruzamento entre raças diferentes, né, para você transmitir essas características.
Isso leva
Quando você
tempo, né,
cruza,
Luiz?
e isso leva tempo, porque você tem que fazer a primeira geração, selecionar, depois a segunda e a terceira. Se você pensar em bovinos, que são um intervalo de gerações entre 3,5, 4,5 anos, se você usa ou não usa biotecnologias, né, de reprodução, e você precisar de 4, 5 gerações, você vai levar 25, 30 anos para tentar ter uma estabilidade, fixar, né, uma característica. Nesse caso aqui, a gente consegue passar essa característica única, né? Quando você cruza duas raças, você leva a característica que você está querendo, mas você leva todas as outras que vêm também, né? Você leva o caminhão inteiro, né? Então você leva o que é bom, mas leva também o que você não quer, né? Nesse caso aqui, é chamado de precisão, porque justamente você coloca só aquela característico, o alelo, né? Nesse caso que foi uma mutação, né, específica numa região específica do gene. Então, nesse caso, exemplificando, existem animais de algumas raças, né, que são, a gente chama de latinizados, né, naturalizados, que chegou no, no, na América Latina e no Caribe durante a colonização, isso é 400 anos atrás, né? E esses animais eram mais para transporte e eles foram se adaptando ao nosso clima tropical e subtropical, né? E tiveram essa mutação que deu esse pelo mais curto e fez com que eles conseguissem manejar melhor a temperatura corpórea no verão. Só que são animais que não são tão produtivos, não tem um programa de seleção. Mas essa característica encaixa muito bem, por exemplo, no Angus ou no gado holandês, que são animais que têm um pelo mais comprido, sentem mais o calor, né? E aí, em vez, você poderia cruzar essas raças e levar aí seus 20, 30, 40 anos com um monte de características juntas. A opção aqui foi fazer uma edição para colocar justamente só aquela mutação, né, específica, né, que causa esse pelo mais curto, né, e mais liso, brilhante, né, nesses animais.
Teoricamente, Vamos falar, obviamente, do Angus aí. Teoricamente, as qualidades do Angus, como a precocidade, como, por exemplo, a qualidade da carcaça e da carne, elas estariam mantidas, então, Luiz. É só adicionando essa questão da pelagem, então.
Exatamente, essa é a ideia. Então você mantém as outras características e adiciona uma característica a mais, né? Se você fizesse um cruzamento, você ia ter um híbrido, né? E aí você ia ter animais que tinham que eram melhores e animais que não eram melhores, uma população, né, variada, né, heterogênea. Nesse caso aqui a gente consegue, né, esse é o plano, né? Você ter alguns animais que mantêm as características, né, da carne, qualidade da carne, precocidade, mas agora mais tolerantes ao calor. Né? Então, eles podem, a ideia é que eles suportem melhor o verão no sul, que eles possam, no centro-oeste também, aguentar melhor a temperatura. É claro que isso aqui não é a salvação da lavoura, né? Isso aqui tudo ajuda, né? Então, faz com que os animais agora, essa ideia, sejam menos sensíveis ao calor, né?
E ok, a gente tem então dos cinco bezerrinhos, dois deles tiveram aí as características desejadas. Como é que vai ser o trabalho agora? O que que vai acontecer daqui para frente, Luiz?
Isso, nós ainda precisamos finalizar as análises desses animais para ver se não teve nenhuma outra mutação, fora essa que a gente, né, desejava, né? Então a gente faz uma análise no genoma desses animais. Aí esses animais, como eles passaram por um procedimento de engenharia genética, né, que é a edição gênica, a gente faz uma submete a CTNBio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, né, para que faça uma avaliação. Para considerar esses animais como geneticamente modificados ou não geneticamente modificados. Como eles são eles possuem características que poderiam vir por cruzamento entre raças, né? E eles não têm nenhum DNA exógeno, né? A gente não usou nada de nenhuma outra espécie, né? É para ser classificado então como animais não geneticamente modificados, né?
E agora os testes sobre essa. Porque assim, uma coisa é a pelagem curta estabelecida, outra coisa é saber se eles vão responder realmente a uma questão de conforto animal no final das contas, Luiz.
Isso, é isso. A expectativa é que ele mantenha o mesmo, né, padrão do que se vê nos animais, né, dessas outras raças, né? Mas agora sim, com esses animais, claro que nós vamos gerar mais animais de outras linhagens também, né? Essa é a ideia, né? Para acertar junto com a Associação Brasileira de Angus, mas que a gente confirme que esses animais realmente toleram melhor o calor, né? São mais resilientes ao calor do que os animais que têm esse pelo maior, né? Isso. Pensando na física, no processo físico, né, de ter um pelo maior ou menor, aparentemente deve acontecer, porque, né, fisicamente é como você tira o casaco, né, no calor, né, por exemplo, né. Mas uma coisa mais importante é saber como isso vai ser transmitido para os filhos, né, para os
Ah,
descendentes.
tem isso também, as
Né?
novas gerações a partir desses animais, né?
Exato, exato. Então, com o processo hoje de produção in vitro de embriões, a gente pode produzir os embriões, a gente faz biópsia nesses embriões e vê os embriões que tem e que não tem, né, o alelo do pelo curto. E transfere para as receptoras somente os embriões que tem. Então a gente consegue avançar no processo também, né, usando biotecnologias reprodutivas, né?
Muito bem. Foi uma parceria com a Associação de Angus que você falou, mas o projeto deve se estender aí para outras raças também. Você citou, por exemplo, a holandesa. Ela também já está em processo aí de utilização da tecnologia?
O nosso plano é estender isso para a raça holandesa, né? Nós ainda precisamos conversar melhor com eles, né? Mas como aqui no Gado de Leite nós temos um rebanho holandês, a gente consegue avançar um pouco mais aqui, né? É claro que para tudo isso a gente depende de recursos. Então os recursos que a gente tem conseguido são com as fundações de fomento, né? Então o CNPq, a FAPMIG aqui de Minas Gerais e o próprio Sebrae no início foram quem deram o start financeiro para que a gente pudesse, né, fazer as pesquisas no laboratório. Mas agora, para a gente passar para o campo, né, a gente precisa contar com o apoio das associações, porque são quem vai ser melhor favorecidos. Né? Além dos animais que vão ser favorecidos por não terem que sofrer pelo estresse térmico, né, sofrer menos, os produtores também, uma vez que os animais sofrem menos, os produtores também têm um benefício na produção.
É desempenho e produtividade no final das contas, né, Luiz? Agora, essa técnica, ela vai poder ser utilizada, ela se mostrou bastante eficiente aí, ela vai poder ser utilizada para introduzir outras características também? O que que vocês avaliam aí sobre o futuro da técnica? Principalmente na pecuária, né? A edição gênica a gente já está vendo acontecer na agricultura e na pecuária, agora ela me parece que está vindo bem também, então, Luiz.
Isso. É, na pecuária demora um pouco mais, porém tem várias gerações, né? Se você pega uma soja, uma cana, em alguns meses você já tem aí, né? Em um ano você tem três, quatro gerações, você faz um teste, né? E na pecuária a gente demora um pouquinho mais. Mas essa é a ideia. Assim como você falou, nós temos aqui, temos um portfólio, né? De alvos, potenciais alvos. Então, nós estamos trabalhando, por exemplo, com o nocaute da beta-lactoglobulina, que é uma proteína do leite de vaca. E é uma das principais alergênicas, né? Então, tem um nicho na população que é alérgico a essa proteína específica. Então, a nossa ideia é produzir um rebanho que não tem esse leite, né? Perdão, que não tem essa proteína no leite, né? E para que pessoas que sejam alérgicas a esse leite, elas possam tomar sem ter que fazer nenhum tratamento para esse leite, né? Então, seria um leite de alergenicidade reduzida. Isso pensando, no, por exemplo, no, na, na qualidade de leite. Nós temos ainda outros alvos para trabalhar também com gado Gir, né, com a ideia de incluir na, na, no, no Gir alelos que foram identificados, né, em raça holandesa e na raça Jersey, alelos que estão, eles não são causais, isso é, eles não são os principais causadores da característica que a gente deseja, que é aumentar a produção de leite e a qualidade do leite em termos de teores, né, de gordura e proteína. Mas são alelos que estão associados. Então, se a gente conseguir passar esses alelos, que são do holandês, né, e Jersey, e dois, três, quatro, uma gama desses alelos passar por Gir, a gente não precisaria necessariamente cruzar o holandês, né, ou o Jersey com Gir para a gente ter esses alelos. A gente conseguiria fazer um melhoramento de precisão nesses animais da raça Gir também. Então, é uma gama de estudos, né? É claro que a hora que você faz com o holandês e faz com o girum de cada lado, e mesmo assim você cruza para ter um girolando como esse que a gente tem na foto aqui, você está se beneficiando mais ainda, porque se os animais que estão sendo usados já têm excelentes características, a hora que você cruza eles, a ideia é que isso se destaque, né?
Legal. Muito bem, parabéns aí pelo trabalho, enfim. A pecuária precisa realmente avançar nessa questão tecnológica, edição gênica veio para ficar e, obviamente, o trabalho científico aí de vocês se destaca nesse sentido. Obrigado, viu, Luiz, pela participação conosco, pelo esclarecimento, parabéns pelo trabalho e que novas tecnologias e novos componentes sejam aí estudados e avancem para que a pecuária brasileira possa de fato se destacar ainda mais.
Ótimo, muito obrigado. Eu só recordo que isso não é trabalho de uma pessoa, né? São vários aqui trabalhando conosco, né? Então, sempre lembro do pessoal da equipe que está conosco aqui também. Mas muito obrigado, viu, pelos parabéns.
Muito bom. Tá aí então, temos já então os primeiros bezerros geneticamente editados do Brasil, pesquisa da Embrapa, em parceria com a Associação de Produtores da raça Angus aqui no Brasil. E como o Luiz Sérgio falou, uma série de entidades envolvidas também ajudando a bancar aí a pesquisa. Tomara que os investimentos continuem, os investimentos avancem para que a gente possa cada vez mais aprimorar a produção e a produtividade do rebanho brasileiro, seja ele de leite, seja ele de corte. Muito bom. Vamos em frente, isso aí, vamos seguir aqui com o nosso pecuário e mercado, e agora está na hora do quadro Proteínas Animais. Roda. E agora a gente vai lá para Santa Catarina, porque Santa Catarina é um estado que se destaca na produção de proteína animal, produção principalmente de suínos e frangos, e E essas proteínas têm se destacado também na balança comercial lá do estado. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Alexandre Giel. O Alexandre é analista da Epagri-Cepa. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado por estar aqui com a gente e trazer esses números, né, da produção animal aí do estado de Santa Catarina e também como esse estado é importante aí na exportação dessas proteínas. Eu estava vendo aqui algumas informações que vocês divulgaram recentemente sobre o levantamento de 2024. Proteínas animais estão ali nos top 5 da exportação aí do estado, o Alexandre. O que que faz com que essa característica seja de fato aí importante na hora da exportação. Conta mais para a gente do trabalho de vocês aí no estado. Seja bem-vindo. Alexandre, está me ouvindo? Parece que o Alexandre não está ouvindo a gente. Alexandre? Oi, Alexandre. Tá. Bom, enquanto a gente tenta resolver o probleminha, tá faltando uma conexão do áudio lá com o Alexandre. Deixa eu contar para vocês, ou deixa eu trazer para vocês alguns números, né? Em 2024, as exportações do agro em Santa Catarina foram de 7 bilhões 570 milhões de dólares, responderam por quase 65% dos 11,5 bilhões de dólares das exportações catarinenses, o agro, portanto, com um papel importante nas exportações lá do estado. Segundo informações da própria Epagri, houve uma forte concentração das exportações em poucos setores e produtos. Dos 25 setores existentes, seis foram responsáveis por praticamente 94% do valor exportado em 94. Com 2024, desculpe, com destaque aí para as carnes. Carnes com 55% das exportações. Alexandre, já ouve a gente? Opa, muito bom, Alexandre. Você tá bom, meu caro?
Tudo bem por aqui, sim.
Então tá bom. Eu já estava contando, trazendo alguns números aqui enquanto a gente ajustava o seu áudio aí. E estava dizendo que Santa Catarina é destaque na exportação de proteínas animais. Queria entender contigo por que esse diferencial e por que as proteínas animais são tão importantes aí para as exportações do estado. Conta mais para a gente, Alexandre.
Bom, Alexandre, Santa Catarina já se destaca nesse setor há muito tempo. Na verdade, tudo isso surgiu desde a ocupação do Estado, que é uma ocupação basicamente baseada na agricultura familiar, e que viu, essa agricultura familiar viu na produção de carnes um potencial geração de renda. E isso foi desenvolvendo todo um segmento estruturado em torno disso, desde a década de 1940. A gente tem todo um segmento agroindustrial voltado para a produção animal. E esse segmento ele foi se construindo como um dos de maior qualidade do país, tanto pela experiência nesse segmento, quanto pelo cuidado dos produtores, das agroindústrias e do governo do estado em garantir a sanidade da produção, garantir a qualidade desses produtos.
E isso ganhou reconhecimento internacional, né, Alexandre?
Exato. Santa Catarina foi o primeiro estado brasileiro a conseguir o reconhecimento como livre de febre aftosa e livre de peste suína clássica, no caso de febre aftosa sem vacinação. Foi o primeiro estado a ser reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal. E isso abriu muitas portas para o estado. Então, a gente conseguiu exportar carne para países que são extremamente exigentes. E eu cito um exemplo, um dos principais exemplos é o Japão. O Japão é um mercado consumidor muito grande para carne suína e para carne de frango. Grande parte desse produto consumido naquele país é importado, mas ele possui regras muito rígidas para importação desses produtos. E Santa Catarina acabou conseguindo atender essas regras, principalmente no que diz respeito à produção de suínos. E isso acabou também abrindo as portas para exportar outras carnes, principalmente a carne de frango, que é também muito exportada para o Japão e para outros países.
O fato de vender para esses países que são referência, Japão, vários países europeus que também têm um controle muito rígido, acaba tornando Santa Catarina uma referência internacional no que diz respeito ao consumo, à exportação de carnes. E isso, obviamente, acaba influenciando nos resultados que você mencionou recentemente.
Muito bem, estava dizendo que só com as carnes representam aí 55% das exportações do estado. Mas o destaque mesmo é para a carne suína, é isso, Alexandre? Conta mais para a gente.
Um dos principais produtos é. Os dois principais produtos são a carne de frango e a carne suína. E no caso da carne suína, ela tem ganho mais projeção nos últimos anos. Sempre foi um produto importante no que diz respeito ao comércio, ao âmbito local e nacional. Mas a carne suína brasileira, e principalmente catarinense, tem ganho muita projeção nos últimos anos, principalmente a partir de 2018. Quando começaram a ocorrer vários casos de peste suína, em países asiáticos, em especial a China. E aí, com isso, a China passou a importar muita carne suína de outros países e Santa Catarina apareceu, se colocou como um importante fornecedor desse produto para os chineses, o que acabou alavancando as nossas exportações. E mais do que alavancar as exportações, esse processo acabou também alavancando a produção estadual. Para você ter uma ideia, Alexander, hoje em dia a carne suína, a produção de carne suína é não só um dos principais produtos de exportação, mas é o principal produto no quando se fala em valor da produção agropecuária. Então, a carne suína desbancou a produção de frangos, que durante muito tempo foi o principal produto da economia agropecuária catarinense. E se tornou o principal produto produzido no meio rural de Santa Catarina, desbancando outros produtos que são extremamente importantes, como a soja, o milho, o leite também é muito importante aqui. No entanto, os suínos eles têm esse destaque especial. Isso tem muito a ver com a qualidade da produção, com o reconhecimento internacional, com a capacidade de colocar produto em vários países. A gente conseguiu, felizmente, nos últimos 2 anos, Santa Catarina conseguiu também diversificar seus destinos. A gente passou um período aí muito dependente da China como um grande importador. Atualmente a China segue sendo importante, mas tem outros países que também acabaram adquirindo importância. Isso é muito bom, e como diz o ditado, aquele famoso ditado popular, quando a gente coloca todos os ovos numa única cesta, isso representa um risco. E se essa cesta cai, todos os ovos vão se quebrar. O que está se fazendo é justamente distribuir esses ovos em várias cestas, o que dá mais estabilidade para o setor e evita uma mudança abrupta de uma hora para outra.
Além da China, os Estados Unidos também têm uma grande participação aí no mercado de vocês, né?
Sim, os Estados Unidos também são um importante destino dos nossos produtos, principalmente a carne suína. Aliás, esse reconhecimento internacional que Santa Catarina teve há vários anos, e que, embora atualmente outros estados também tenham obtido o mesmo certificado por parte da OMS, mas Santa Catarina segue estando presente no imaginário de grande parte dos países.
Foi
Então, quando
pioneira,
se
né?
fala em. Exato, exato. Esse pioneirismo ele tem seu mérito, tem seu custo, que é conseguir justamente garantir essa situação, mas ele tem seu mérito, tem seu benefício, que é manter isso na imagem. Então, Santa Catarina foi o primeiro estado a ser autorizado a exportar carne suína para os Estados Unidos, para a Coreia do Sul, que é um outro importante destino também, o próprio Japão também. São
Pois é.
países que importam carne suína de Santa Catarina, por conta dessa trajetória toda, desse reconhecimento.
Alexandre, você contou para a gente que a carne suína desbancou a carne de frango, mas a carne de frango ainda tem importância, né? Tá aí entre
Sim,
os top
sim.
5 aí da pauta de exportação de vocês.
Sim, a carne de frango ainda. Na verdade, em termos de valor de exportação, a carne de frango ainda está à frente da carne suína. O que a carne suína ultrapassou o frango foi no valor da produção, no valor global da produção aqui
Perfeito.
no mercado, o que é produzido aqui em Santa Catarina. Mas a carne suína ela vem crescendo e a continuar nessa toada, é possível que em breve ultrapasse, inclusive em exportações, o frango. Mas apesar disso, o frango segue sendo o segundo principal produto em termos de valor da produção de Santa Catarina e é o principal produto de exportação. E aí, quando eu falo o principal produto de exportação, não é apenas das exportações agropecuárias de Santa Catarina, é o principal produto de toda a pauta de
Da
exportações do
pauta, né?
estado. Exato. O que mostra a importância desse segmento, que Santa Catarina é um estado que é relativamente industrializado, claro, fica atrás de outros estados como São Paulo, Minas, mas ainda assim está entre os estados mais industrializados do país. E, no entanto, a carne de frango ela ultrapassa segmentos muito importantes da nossa indústria, como a metalmecânica. A gente tem uma indústria metalmecânica muito importante, que exporta bastante, mas que ainda assim fica atrás da carne de frango, fica atrás da carne suína também atualmente. Então, são cadeias que têm um valor muito grande para a economia estadual, seja pelo que elas representam no mercado interno, seja pelo que agregam com as exportações.
Muito bom. Proteínas animais, portanto, se destacando na pauta de exportação lá de Santa Catarina. A gente agradece, viu, Alexandre, a sua participação, seus esclarecimentos aqui para a gente. É sempre bom e importante entender o que está acontecendo em cada estado brasileiro e nosso destaque hoje para Santa Catarina aqui, como você bem pontuou, por conta da excelência sanitária, avançou aí, na produção e conquistou o mundo. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E sempre que tiver novidade, conta aqui pra gente, tá certo?
Legal, obrigado, Alexandre. Eu que agradeço a oportunidade. A gente está sempre à disposição para contribuir e trazer as informações mais atualizadas possíveis.
Muito bom.
Obrigado e uma boa tarde.
Boa tarde para você. Pois então, estamos aí chegando ao fim de mais uma edição do programa Pecuário e Mercado. Agradeço muito aí a sua participação e audiência. Lembro a vocês que o programa é veiculado de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, aqui pela TV Notícias Agrícolas. Grande abraço para você. A gente se vê amanhã. Até lá.